Então, em cena, eu busquei construir uma carreira com solidez e segurança.
Em quadra, eu dei o melhor de mim para ter o máximo de performance.
Na Genial, performance e segurança andam juntas para você investir melhor.
O aplicativo é simples de usar.
Você tem as melhores opções de investimento
para investir com mais rentabilidade.
Você quer investir com segurança
e performance campeã?
Escolha a Genial Investimentos. Boa.
Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Para você que acompanha a gente aqui toda terça e quinta, às 7h30 da noite, a gente está fazendo um quadro aqui trazendo pessoas públicas, pessoas candidatas aqui a cargos públicos, ou até mesmo pessoas que já têm mandato. A gente começou aqui com o Vinícius Poit, trouxemos o astronauta Marcos Pontes, foi ministro, Ricardo Salles, Atabata Amaral, veio a Marina Helena e agora estamos aqui com o Léo Siqueira, que é candidato a deputado estadual por São Paulo. A gente nunca teve um estadual
exato,
aqui.
Exato.
Foi o primeiro que a gente trouxe, que na verdade foi estadual, o que é legal também, porque as pessoas esquecem que existe, às vezes, o vereador, às vezes, o deputado estadual. Antes exato. De te passar a palavra, Igor, estamos aqui de novo.
Estou sempre aí, parceiro do Bruno, estou quase o co-host aqui do podcast, seja bem-vindo, Léo.
Obrigado, eu que agradeço o convite aí, pô, um prazer estar aqui falando com vocês, todo mundo que está assistindo a gente.
Show de bola. Você, só algumas curiosidades, você me corrige se eu estiver errado.
Claro.
Você nasceu em Artur Alvim,
exato.
Falei o nome errado aqui.
Zona Leste de São Paulo.
Zona Leste, lá na Zona Leste. Em 86, é um pouquinho mais velho que a gente, certo?
Exatamente.
Você nasceu quando?
96.
Ah, porra, nasci 10 98. Anos a menos. Nasci em 98.
12
você
anos
foi formado
menos.
Na GV,
isso.
Economia,
isso.
Com bolsa, né? O que é legal também de saber.
Isso.
E agora você está no INSPER, né? Fazendo PhD.
Isso.
Eu me formei no INSPER, então
legal.
Eu tinha um colega lá.
Pô.
Não em economia, eu fiz ADM, né?
Legal.
Mas, pô, super legal. E aí eu... Primeiro, para dar uma descontraída, por que a política? Acho que é a primeira pergunta. Por que, que você decidiu seguir esse caminho, sendo que você podia seguir uma vida privada normalmente, às vezes até ganhando mais, né? Dinheiro.
Condado, né?
Fazendo às vezes algo que também você podia falar, pô, isso aqui vai me estressar menos, eu vou ganhar mais, sei lá, por que a política?
Bom, primeiro eu não gosto daquela frase que todo mundo fala assim, ah, eu quero entrar pra política porque eu queria mudar o mundo, né? Como se só se muda o mundo que entrar na política. Eu não acredito nisso, né? Quem eu acho que mudou, impactou mais nossa vida? O Steve Jobs e que é o seu computador da Apple uhum. E é os iPhones que as pessoas usam, né? Inclusive o meu. E o Bill Gates, por exemplo, que você consegue... Talvez esse não porque é da Apple, mas o computador aqui está usando Windows.
Uhum.
Ou o Barack Obama. Acho que quem impactou mais foram esses empreendedores.
Exato.
Então, essa primeira coisa que... Ah, não, quero mudar a vida, então vou para a política. Não, os empreendedores mudam muito o mundo, né? São eles que resolvem os problemas em geral, né? Não são somente os políticos. Mas eu acho que a gente tem que, como economista, né, alocar nossos recursos escassos da maneira mais eficiente possível, né?
Uhum.
E aí eu acho que como você falou, eu fiz graduação em economia na FGV com bolsa. Fiz um mestrado na Europa. Faço um doutorado em economia no INSPER. Então, basicamente, estudo desenvolvimento econômico. Por que alguns países crescem mais do que os outros, né? Por que a Coreia do Sul conseguiu dar um salto? Por que os tigres asiáticos conseguiram dar um salto? Por que a Venezuela, a Argentina, outros países e México, por exemplo, andam de lado há muito tempo, né?
Uhum.
Então, eu acho que eu consigo ter um bom diagnóstico e aí colocar, a gente precisa de gente boa na política para fazer boas políticas públicas, né? E isso aliado um pouco à minha história, né? Não só a parte técnica, que eu acho muito importante, mas a minha história de uma pessoa que saiu lá da Zona Leste de São Paulo e pôde mudar a vida através da educação. Então eu falei, pô, eu acho que se eu entrar na política eu consigo fazer uma diferença, eu acho que é lá onde eu deveria estar.
É boa.
Não, eu antigamente, quando eu estava na escola,
uh-huh.
sempre gostava muito de discutir política.
Não gosta mais?
Então, aí eu comecei a ficar com o pensamento, falei, cara, no fim das contas, eu acho que quem vai mudar a minha própria vida e quem vai mudar a vida da sociedade, no fim das contas, são as pessoas.
Uhum.
E é cada um, assim, pensando no seu próprio bem, no bem da sociedade, que a gente começa a mudar. Não é necessariamente só deixar aquilo na mão do governo,
exato.
Assim. Eu acho que o Brasil, como um todo, tem aquele... Vem com um ideal, não sei de onde que isso foi muito criado, mas assim, pô, o governo tem que prover tudo pra gente. Então, a educação, a saúde, a segurança, tudo tem que vir do governo. E parece que as pessoas jogam no colo dos políticos e falam assim, resolva meus problemas. E um pouco do que eu comecei a pensar é, talvez não. Talvez a gente, como pessoa, consiga resolver muitos dos problemas como iniciativa privada e o governo pode estar ali para ajudar ou para trazer uma estrutura.
Eu acho que o governo deveria não atrapalhar, na verdade.
E não atrapalhar. E eu acho que você, uma das suas propostas aqui, é muito nesse... Não só nesse combate do privilégio para políticos, mas também de tentar mostrar para as pessoas o quão é bom a iniciativa privada, que isso foi muito... penalizado no Brasil por muita gente, sabe? E eu queria que você pudesse comentar um pouquinho do... por que que isso de fato é bom, sabe? Por que que a iniciativa privada pode ser muito melhor do que só uma iniciativa só totalmente pública? E por que, às vezes, no conjunto pode ser muito melhor para a sociedade, sabe?
É, eu gosto de uma frase aí, que, né, em inglês, no business, no jobs, né? Então, sem empresas, você não tem empregos, né? Então, quando vê, tem gente que olha o mundo como uma luta de classes, né? Ah, se existe alguém rico, então existe alguém necessariamente pobre. E não é verdade, né? Os países que mais têm bilionários são onde tem menos pobreza no mundo. Então, nenhuma nação ficou próspera sem valorizar os empreendedores. Essa é a primeira coisa, né? Se a gente precisa dos empregos, se a gente quer emprego e renda, como é que a gente vai ter isso se a gente tratar os empreendedores como criminosos, né? Não tem como. A gente precisa tratar eles como herói que de fato são, né? Então, quando eu vejo qualquer empresa, um banco de investimento, um banco de varejo, eu vejo empregos sendo gerados ali, né? É claro que a gente precisa de competição para as empresas terem incentivos a não terem um poder monopolista, não fazerem o que quiser. Mas eu vejo a política muito assim. Eu acho que o governo tem cuidado básico ali, né? Saúde, educação e segurança, principalmente para os mais pobres e os desassistidos. E eu não fico achando que o governo tem que prover tudo para a população. E eu acho que boas leis, inclusive, são leis que limitam os próprios poderes dos governantes futuros. Essas são as melhores leis. Lei de responsabilidade fiscal, por que que é boa? Porque você limitou qualquer governante que viesse depois ali, quem fez foi o Fernando Henrique Cardoso, né? Que viesse depois e falou, olha, você não pode ter mais do que 60% da sua arrecadação sendo folha de pagamento. E daí o cara vai tender, vai ser responsavelmente, vai ser fiscalmente responsável. E aí ele não vai, por exemplo, sair dando aumento em ano de eleição. Isso é uma lei. Teto de gastos, por que que é excelente? Porque você está limitando o poder dos próximos governantes. Por que que independência do Banco Central é importante? Porque você está limitando o poder do presidente, que fala, olha, você não vai utilizar a política monetária do Banco Central para ser populista. Então, eu acredito muito que é isso. E uma frase, né, que recentemente a gente tem falado bastante, que é quando as pessoas entenderem que não vão ser os políticos, mas vão ser os empreendedores e elas mesmas que vão solucionar os problemas, a sociedade vira outra. E aí os políticos muitas vezes têm que cuidar dos mais básicos e limitar o próprio poder dos governantes para que eles não fiquem se perpetuando no poder, né?
Uma questão, acho que está muito polêmica hoje, que eu acho que é legal de explicar, até com uma visão econômica do negócio, recentemente o piso da enfermagem. Eu acho que esse é um assunto que está muito em alta. Que foi, enfim, passou o piso, aí muita gente comemorou, aí agora caiu porque o ministro tirou, e agora está nessa votação, se eu não me engano, estava
até dia 16,
eu não sei quanto, né, que estava a votação, mas estava sendo inclusive hoje, acho que estava 5-3, alguma coisa
assim. Exato.
Tipo. E aí fica aquela questão, quando numa primeira impressão, parece que o piso é algo excelente, que você fala assim, pô, a gente vai fazer com que essas pessoas ganhem no mínimo isso daqui.
Exato.
E vai ser bom pra todo mundo, as pessoas pensam, né? Porque todo mundo vai ter que passar a ganhar isso.
Exato.
Agora, você tem algumas outras consequências que não são vistas na primeira impressão, que pode ser muito pior, no fim das contas, para aqueles próprios funcionários, para aquelas próprias pessoas. E eu queria que você pudesse explicar isso, porque eu acho que, mesmo que isso seja algo federal, vamos colocar dessa forma, isso vai afetar a vida das pessoas no dia a dia. Muito possivelmente algo no Estado pode passar dessa maneira e você, como deputado, se for eleito, vai ter ali o poder, às vezes, de lutar contra isso, lutar a favor. Queria que você explicasse para o pessoal, primeiro, por que é ruim, por que você vê assim, e o que poderia ser feito para que, de fato, aquelas condições daquelas pessoas pudessem melhorar, mas não que acabasse em algo ruim, sabe? No fim das
contas. Isso daí é o que o Bastiat chama aquilo que se vê e o que não se vê, né? Quando você cria uma lei, você tem aquilo que se vê, que é a intenção, mas você tem várias coisas que não se vê, ou que eu prefiro chamar também de consequências não intencionais, né? E aí tem um nome mais específico que é chamado de efeito cobra, né? Que é justamente esse termo surgiu pelas consequências não intencionais das boas intenções das pessoas. Então, o que acontece? A Índia, quando era colônia britânica, os ingleses estavam lá e não gostavam muito, tinha muitas cobras na rua. Vai estimular um grupo de economistas e falar, ah, eu sou economista, eu entendo de incentivos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar 100 rúpias, que era a moeda da época lá, para quem me trouxer uma cobra morta. Que aí as pessoas vão matar as cobras, eu estou dando incentivo financeiro, e aí a gente vai acabar com esse problema. Essa era a intenção. E aí ele falou, ah, mas não precisa trazer a cobra, não. Você pode trazer só o rabo, aliás. Daí, o que as pessoas começaram a fazer? Começaram a criar cobra em casa, né? Falou, pô, eu gasto 30 rúpias para criar uma cobra e ganho 100, tô tendo 70 de lucro. Começaram a criar cobra em casa. E, obviamente, eles viram que não deu certo, né? E o que eles fizeram? Falaram, putz, fizemos besteira aqui, vamos acabar com essa lei. E aí acabou com a lei, todo mundo soltou as cobras e no final você tinha muito mais cobras do que no início. Uhum. Então, tem vários exemplos de leis assim, que você tenta propor uma solução e você cria um monte de problema e deixa aquele problema pior ainda do que no início. O piso da enfermagem é um deles. O que que acontece? Os enfermeiros ganham pouco. É verdade. Mas não são só os enfermeiros que ganham pouco. O Brasil é um país pobre. Uhum. Pega a renda de todo... Ah, o Brasil é um país rico. Não, não é. O Brasil só tem muita gente, né? 210 milhões de pessoas. Mas pega a renda de todo mundo, soma, do mais pobre, que não tem renda, até o Jorge Paulo Lema, Família Safra, quem seja mais rico. Pega tudo e divide. 3 mil reais, mais ou menos, por pessoa. Ou seja, não adianta você só pegar e distribuir. Então, o enfermeiro ganha pouco, mas o motorista de Uber ganha pouco, o professor ganha pouco e tal. Então, qualquer medida, a gente tem que pensar em gerar emprego e renda e em ter políticas públicas que vai aumentar a produtividade, vai fazer gerar renda no longo prazo. Daí, quando você faz uma lei dessa, o que, que você faz? Ah, então tá bom, eles ganham pouco, vamos aumentar o piso deles, bastante, né? 50% de aumento. E daí o que acontece? Se você é uma empresa e está operando ali, você não tem um lucro absurdo, e aí eles pensam em grandes redes de hospitais como Einstein, etc. Na verdade, não é isso. Você tem várias, tem casa de repouso, tem os cuidadores em casa que são enfermeiros, aí que tem os postos de saúde. Uhum. Aí se você dá esse aumento, quem está operando ali perto do vermelho ou com um lucro muito baixo, você aumentou a folha de pagamento do dia para a noite muito. Daí o que, que você precisa fazer? Eu vou ter que demitir algumas pessoas. Quem que eu vou demitir? As pessoas mais simples, às vezes, que produzem menos, geralmente os menos que têm menos estudo. Uhum. Então, no fundo, o que você vai fazer é gerar uma massa de desempregos, né? Isso daí é ou essa é a primeira opção. A segunda opção, as empresas vão começar a contratar de outra forma. Piso dos engenheiros existe, mas um monte de engenheiro é contratado como analista.
Ah, isso aí.
E aí você fala pro cara, você quer ser contratado como analista? Ele fala, cara, eu não queria, mas ou é isso ou é nada, então me contrata. Então eles sabem. Então, uhum. Na prática, o piso não existe muitas vezes. Quando você tem um aumento exagerado, né? Um aumento pequeno pode ser discutido, mas quando você tem um aumento, não é assim que você cria riqueza, simplesmente na canetada. Aí o que acontece? Uhum. Foi essa bagunça. Propuseram isso, os caras aprovaram, vitória, não sei o quê. A gente falou, isso vai dar... Vai dar merda aí, né? Uhum. E daí o que aconteceu? Um monte de demissão, foi pro STF, e aí agora tem uma notícia que se isso for pra frente, você vai ser demitido 32 mil pessoas no sistema público e vai deixar 32 milhões de pessoas desassistidas. Uhum. Então é isso, é um efeito cobra, uma consequência não intencional da boa intenção deles, né?
Ah, tem inúmeros exemplos, assim, essa tua questão dos engenheiros, né? Engraçado. Eu sou engenheiro. Aí eu lembro que primeiro ano de faculdade, lá joguei no Google lá, salário do engenheiro. Aí depois, quando você sai,
exato.
Você não vai ganhar isso.
Exato.
Aí, pode esquecer.
E aí, você prefere ficar desempregado ou ganhar menos? Ganha menos. É. Porque exato. O cara botou na caneta aí. Ué, então vamos botar logo o salário mínimo, 10 mil reais pra todo mundo, acabou a pobreza. Não é assim que funciona, né, na economia.
Exato. Não, você precisa gerar o que você custa também.
Isso.
No mínimo.
Exato.
É uma coisa interessante, porque muita gente fala que economia não é uma ciência exata, mas eu discordo. Eu acho que é uma ciência exata. Porque assim como 2 mais 2 é 4, as leis econômicas, você pode falar muito mais do que eu, elas estão ali para ser seguidas. Não é uma canetada que você consegue alterar o jeito que ela deve ser, sabe? Então, no curto prazo, você pode até colher bons frutos, como foi exato. Feito em políticas de governos passados, né? Só que isso cai alguma hora no médio e longo prazo, isso vem como uma bomba, assim, de tudo aquilo que você tem que colher. Que é o que aconteceu com o Brasil, se você for pensar, nos últimos 12 anos, nos últimos 14 anos. A gente viu essas políticas no começo dos governos começarem a cair no colo dos outros governantes agora e a gente está colhendo esse resultado até hoje. Uma outra questão, você vai sair para deputado estadual.
Exato.
Caso o Poit venha a ser eleito, muito provavelmente você vai ser a base de apoio do governo.
Exato.
E uma das coisas que tem se falado muito, isso vem desde o governo Dória, foi a promessa do Dória em melhorar o salário das polícias.
Uhum.
A segurança pública é um dos grandes problemas do estado de São Paulo, apesar de a gente ver alguns números caindo, a gente ainda tem hoje uma das polícias menos pagas do Brasil, né? Se não me engano, está num dos últimos lugares. E o governo Dória sempre prometeu aumento de salário para melhorar as condições. Isso não aconteceu por uma simples razão. Não tem como você, de fato, pagar e simplesmente aumentar o salário dos policiais. Perguntei isso para o Poit quando ele veio aqui, e ele falou que não tem, de fato, como de um dia para a noite você, de fato, vai lá e aumentar o salário, mas tem outras coisas que você pode fazer para enxugar o custo do Estado para melhorar. Você, como deputado estadual, caso seja eleito, que você enxerga que a gente pode fazer no Estado para diminuir esses custos e para começar a direcionar esse dinheiro para uma saúde melhor, para uma polícia melhor, assim por diante?
Certo, baita pergunta. É isso aí, eu sou candidato, deputado estadual, 30.600 é meu número, e se Deus quiser vai dar certo aí, eu espero poder pensar de fato nesses problemas aí em 2023. Uhum. É exatamente isso, assim, é o governo, né, do Estado, como o governo federal, ele tem que gastar menos do que ele arrecada. Com uma diferença do governo federal para o estadual. O governo federal, se ele gasta mais do que ele arrecada, ele pode emitir dívida, né? Uhum. Então ele aumenta o endividamento ali, pode injetar capital. Antes você podia fazer isso nos governos, né? Aí você imagina a bagunça. Cada governador podendo emitir dinheiro através dos bancos estaduais. Foi justamente no governo Fernando Henrique que não pôde mais com a lei ali de responsabilidade fiscal também, né? Então ele não pode. No final do dia, se você tiver se você estiver gastando mais do que você arrecada, você vai ter que atrasar os salários, como aconteceu lá com o Zema, etc. Então, essa é a primeira coisa com o Zema lá em Minas Gerais, na verdade, antes do governo dele, né, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. É assim, beleza, vamos aumentar o salário, foi o que o Rio de Janeiro fez. Uhum. Vamos aumentar o salário de todo mundo. O que acontece? Chegou uma hora que não tinha dinheiro, porque as receitas não vinham. Né? O Rio de Janeiro depende do petróleo, o preço do petróleo despencou, e aí, como é que você paga o salário? Não paga. Aí o que acontece? Atrasou. Legal, tá todo mundo recebendo mais do que todo mundo aí. Só que, na verdade, ninguém recebe, porque tá atrasado. Então, a primeira coisa é ser fiscalmente responsável. Não existe responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. Uhum. Essa é a primeira coisa. Mas, de fato, eu acho que, comparado com os outros estados, São Paulo já é um estado bem eficiente, mas sempre tem espaço para mais. Então, é isso que eu sou a favor. Sempre levar o máximo possível aí para a iniciativa privada, de serviços. Por exemplo, Parque do Ibirapuera, né? Era estatal. Aquilo consome dinheiro para você manter. O que que acontece? E é desigual. Porque, desculpa, quem mora no Capão Redondo dificilmente vai... Quem mora lá numa favela dificilmente vai no Parque do Ibirapuera. Dificilmente. Não é elitismo, eu queria que fosse, mas não vai. Os mais pobres não vão. Né? O ginásio do Ibirapuera era público. Eu duvido que uma pessoa de um bairro muito simples, perto de Ribeirão Preto, vá no ginásio do Ibirapuera, mas ela está pagando por aquilo. Uhum. Então, a partir do momento que você leva para a iniciativa privada, você faz uma concessão daquilo, então é menos dinheiro do contribuinte, e aí eles conseguem explorar aquilo comercialmente. O Ibirapuera está assim. Então, eu acho que tem que fazer isso no máximo possível de ativos. Conceder estrada, conceder parques, porque a gente está aprovado, São Paulo faz isso muito bem feito, quem passa no Ibirapuera agora e antes, vê a diferença, ficou melhor, com custo zero aí para o cidadão. Ele continua sem pagar nada, diferente do terrorismo que as pessoas faziam. Uhum. Né? Então, essa é a primeira coisa, conceder o máximo possível para você poder ter caixa e deixar o Estado cuidar daquilo que pode. Segunda coisa são as reformas. São Paulo fez uma reforma da Previdência, mas depois vai ter que fazer outra de novo, justamente porque as pessoas estão vivendo mais, e você tem que ajustar, não faz sentido, e nem tem mais agora, mas, por exemplo, não fazia sentido servidor público receber aposentadoria integral, enquanto que o servidor da iniciativa privada recebe o teto do INSS, que era muito menos aquilo. Uhum. Ué, por que a iniciativa privada não tem isso e o cara tem? Isso é privilégio, né? Então, tem que fazer esse ajuste fiscal e tem que modernizar justamente isso, fazer uma reforma administrativa que você, por exemplo, governo digital, o governo Bolsonaro fez isso bem, né? Uma reforma administrativa silenciosa que falam. Uhum. Então, pô, a gente não precisa mais ter o mesmo tanto de funcionários hoje do que antigamente. Dá para diminuir as contratações. Por quê? Porque você tem serviço digital, você está aumentando a produtividade. Então, justamente isso, para poder sobrar dinheiro, né, e capital para a gente investir ali em melhores salários, etc., tem que fazer a lição de casa, tem que ser eficiente nos custos. Se não, se quiser fazer tudo, eu vou fazer estrada, vou fazer um monte de coisa, não vai sobrar dinheiro e aí o Estado vai quebrar, igual já quebraram alguns.
Aí também tem a questão do aumento da arrecadação, né? A gente... Hoje é um dos estados que mais contribui com a parcela, né, de distribuição de verba para os estados, né, no contexto da União. Uhum. E volta muito pouco. Né?
Exato.
Proporcionalmente volta muito pouco. O que você pensa em relação a isso? Você acha que dá para equalizar isso sem penalizar isso, muito?
O Brasil é uma federação, né? E qualquer federação é mais ou menos assim. Então, Espanha sofre do mesmo problema. Barcelona reclama da mesma coisa. A gente paga muito imposto, recebe muito pouco, por isso que a gente quer... Lá tem uma questão da Catalunha, era outro país de fato, tal, era outra região, uma questão de língua, etc.
Madrid não quer separar justamente por conta disso. Né?
Porque... Exatamente. Agora, o nível pode se discutir sim. Eu não tenho os números agora exatamente de cabeça, mas se eu não me engano, mandava 100 e voltava 11. Então era um balanço bem grande. Mas assim, muita gente cai nesse discurso aí populista também de que a gente manda muito e a gente está sustentando os outros estados. Numa federação é mais ou menos assim. É, né? Agora, se é 100 e volta 11, de fato me parece pouco. Né? Então talvez esteja desequilibrado esse orçamento.
Não é nem proporcional à população, por exemplo. Né?
Exato.
Essa distribuição. Então,
aí está no âmbito federal, certo? Sim, mudar essa regra.
É, mas é que acaba impactando, né? Porque no dia a dia é menos dinheiro para você trabalhar.
Acaba,
né,
impactando. E outra, é uma questão que acontece no Brasil que não é bem uma federação, né? Por quê? Porque você coloca o dinheiro todo em Brasília e o cara de Brasília está alocando recurso no país inteiro.
Uhum.
Você acha que esse cara sabe investir ou alocar? Não sabe. É muito melhor deixar o dinheiro localmente, que você entende as necessidades, do que o cara tem uma boa ideia e acha que vai resolver o problema de Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, etc. Está muito longe, está muito distante, né? Não é isso que mostra as boas práticas para você investir e fazer boas políticas públicas.
Você falou dessa questão, né, das pessoas centralizadas pensando em problemas do país. Assim, tem uma questão que para mim é muito, muito caricata, né? A própria questão da Zona Franca de Manaus, que para mim foi um plano de desenvolvimento ali da região, mas que hoje, por exemplo, você tem o Paulo Guedes falando em zerar IPI, não consegue fazer isso, porque se você zerar, você tira o benefício de uma empresa que se instalou lá justamente só porque aquele benefício existia, e aí vira uma bola de neve que você não consegue
aquilo que a gente estava falando no começo, melhor, né? Você tem no curto prazo uma boa intenção, só que você vai colhendo isso ao médio e longo prazo e você tem essas distorções de mercado, onde você tem uma região que você tem um privilégio, vamos colocar, e aí as empresas não conseguem se instalar em outros locais, e aí você cria essas distorções de mercado.
Imagina assim, você zera o IPI, aí o cara que se instalou na Zona Franca de Manaus para não pagar IPI,
ficou lá longe.
Ele ficou lá longe, que ele foi lá só por conta do estímulo. E aí agora vai virar igual para todo mundo. Não tem porquê, mas ele tá lá, entendeu? Então o cara fica prejudicado.
Né? Exato. Entrando no mundo real, eu consigo perceber exatamente isso, essa necessidade. Porque é isso. Você cria um negócio que não deveria existir. Eu vou dar um exemplo. É imposto sobre dividendo. Não existe no Brasil. Tá aí um monte de gente que toma uma decisão baseada nesse cenário. O cara vai lá e investe milhões. Você não pode chegar do dia para a noite... Cara. Fala assim, ó, amanhã, pô, mas eu tomei decisão de investimento, então é isso. Pô, acabei de fazer uma planta, investi 200 milhões lá, agora sabe, não é assim que funciona. Óbvio, se eu tô na posição do cara, eu vou lutar contra.
Uhum.
Agora, não faz sentido essa lei. Como eu acho que tem que ter tributação sobre dividendo? Porque todos os países desenvolvidos, essa é uma boa prática. Você tributa menos as empresas e mais os dividendos. Então essa é uma boa medida. Agora, não pode mudar as coisas do dia para a noite, porque daí você não vai conseguir mudar. Qualquer lei, reforma da Previdência. Você não pode. O cara que tá na boca do gol para se aposentar, aí você fala, amanhã, se aposentar amanhã, já era, tá?
Esquece.
Então você tem que fazer uma regra de transição. As regras de transições são importantes para lidar com as necessidades das pessoas e empresas no dia a dia, né?
Uma outra... Só um assunto. Você quer falar sobre
não,
isso?
Não, eu ia falar
só que
coisa.
Eu queria trazer um outro assunto até para pegar a sua opinião sobre isso também. Muito se fala que uma das... Falar de estradas, de concessões agora de estradas, no estado de São Paulo, que eu acho que isso é um negócio interessante para o pessoal entender. A gente sabe que a gente tem uma das melhores estradas no país, acho que são as estradas aqui em São Paulo.
Bandeirantes e Anhanguera são as duas melhores do país.
Exato. Até imigrantes também, de certa forma, é uma bela de uma estrada. E aí você olha para aquilo e fala, beleza, primeiro momento, por que, que será que elas são tão boas? Acho que porque tem essa concessão, então a iniciativa privada toma conta da estrada e deixa ela de uma forma que dá para você andar sem cair num buraco e estourar todo o
carro. Faz obra de 4 em 4 anos.
Agora, fica essa questão de... O pessoal fala, beleza, você vai... privatizar a estrada, entre aspas, aqui, só que você vai passar a cobrar um pedágio gigantesco das pessoas que o mais rico, beleza, pode pagar, mas e o mais pobre que desce pra praia tem que pagar um dos maiores pedágios do Brasil, que é no caso ali da Imigrantes. Por que isso acontece? Isso é ruim? Isso é bom? Quem de fato paga essa conta? E no fim do dia, a gente não tá pagando em dobro porque a gente paga o pedágio, mas a gente também paga o imposto por ter o carro, que teoricamente deveria ir para as estradas.
Sim.
E aí, existe algum feito como deputado estadual que você consiga melhorar essa situação? Ou isso, na verdade, não passaria por você?
Essa é uma boa pergunta. Por algum motivo, as pessoas gostam de discutir esse assunto da estrada. Já me perguntaram algumas vezes sobre isso.
É, sério, não sabia.
Eu
tava vendo aqui, eu falei, pô, a estrada é legal de perguntar.
Exato. Não, é o seguinte. As pessoas... costumam associar as coisas só porque elas são gratuitas como sem custo, né?
Uhum.
Quando você passa numa estrada federal, Fernão Dias acho que mudou, mas pega uma BR qualquer aí, do interior da Bahia.
Pega Rio Santos, que é...
É uma estrada boa?
Não.
Exato. Péssimo. Ou uma BR qualquer no interior da Bahia.
Uhum.
Aí você fala, nossa, ninguém tá cobrando. Primeiro que elas são bem piores, né? Talvez eu preferia estar pagando um pouco mais caro do que mais pelo menos o meu carro. É... Isso aí tem vários custos, tá? Quando a estrada é ruim, é custo de manutenção e tal. Às vezes vai acontecer alguma coisa com seu pneu, com seu carro, que vai custar muito mais do que o simples pedágio. Numa estrada privatizada dessa, concedida dessas, de 1 em 1 quilômetro você tem um telefone se acontecer qualquer coisa. A meta deles é ter 24 horas, um buraco não passar de 24 horas. É isso. Nenhuma estrada dessa deixa a desejar para nenhuma da Europa.
Uhum.
Então, as estradas concedidas são muito melhores, é a primeira coisa. Mas a pessoa acha que é sem custo a outra. Não, as duas têm custo. Acontece é que uma, ela é diluída, ela paga pelos impostos, né? Por isso que quando você vai comprar uma caixa de leite, é 40% de imposto, às vezes, né? Tem produto aí, 40% de imposto, então se o produto custa 100, 40 é de imposto. Por quê? Porque tem que financiar todas essas outras coisas. E aí acontece a mesma coisa que eu te falei do Ibirapuera. O cara, a estrada de Campos do Jordão, e a gente precisa ter uma noção de distribuição de renda, tá? A gente tem 20 milhões de pessoas que vive abaixo da linha de pobreza, mais ou menos. Ou seja, menos de $1,90 por dia. Ou seja, uns 10 por dia. É.
Uhum.
Essas pessoas não têm carro. Então...
Mas elas pagam pela estrada.
Elas pagam. Uhum. E outra, e essa pessoa, se ela não tem carro, ela nem entra nessa conta que você falou de ir para Santos de carro. Porque não tem carro.
Uhum.
A gente tem uma noção errada da distribuição de renda do Brasil, né? Como eu falei, a renda média é 3 mil. Tem muita gente vivendo com R$800 por família.
Uhum.
Muita gente. Então esse cara não tem carro, não tem nada. E tá subsidiando o outro. Então, se a pessoa, na minha visão, tá? Se ela vai para Santos, se ela vai para Campos de Jordão, e ela tem carro, ela deveria ter condições de pagar, porque senão ela tá sendo subsidiado por quem tá vivendo na miséria.
Uhum.
Essa é a primeira coisa. Então as coisas têm custo, né? Só que a pessoa acha que não. Então por isso que ela fala assim... Ah, mas o imposto é alto. Claro, porque está subsidiando esse monte de coisa. E daí, o que você deixou no final é legal. Assim, mas você vai ser bitributado, por uhum. exemplo, né? Ou, se eu pagar a universidade pública, eu vou ter uma bitributação, né? Vou estar pagando duas vezes. Na verdade, não. Do dia para a noite, talvez sim. Porque você não vai conseguir reduzir os impostos do dia para a noite. Mas, no longo prazo, o governo faz essa conta. Olha, quanto que tem que ser o meu imposto para eu... poder pagar os meus custos. Se é uma estrada a menos do Estado e concedida, significa que lá na frente ele vai poder precisar aumentar menos o imposto, ou ele vai ter condições de baixar mais o imposto, né?
Uhum.
Então, cada coisa que você vai tirando da mão do governo, que custa ao Estado, é uma despesa a menos, e daí você vai poder chegar, olha, vamos reduzir o imposto agora. Por quê? Porque essa estrada custava tanto, já está numa empresa privada, o Ibirapuera custava tanto, a Sabesp aqui, a Sabesp não, que tem uma empresa que tem lucro, mas era uma estatal que dava prejuízo. Então, cada ativo que você vai tirando, você vai possibilitando o governo a poder cobrar menos impostos. Ou, pelo menos, subir menos do que deveria. Porque no Brasil a gente tem um histórico longo, uhum. e é no mundo inteiro um pouco essa tendência de alta a carga tributária ser Sim. cada vez maior, porque as pessoas demandam mais serviço. Então é isso, cara. Desculpa. Você quer menos impostos? Eu também quero, todo mundo quer. Então você tem que brigar por menos gastos do governo. Cada vez que você pede um gasto do governo, principalmente um gasto do governo desnecessário, não está sendo de graça. Ele vai ter que, de alguma maneira, cobrar aquilo ali no futuro, porque senão ele vai ter déficit e vai ter aumento da dívida.
Ô Léo, e outra coisa, assim, você citou o caso da Sabesp, acho que o Pôde, quando veio aqui, ele falou, né, que você...
Ele prometeu.
Falou, eleito, Sabesp...
Se ele é eleito, ele falou que vai tentar privatizar
a Sabesp. Privatizar a Sabesp. O que você pensa em relação a isso? Eu acredito que vocês estejam muito bem alinhados. Mas é uma empresa, como você falou, que mudou muito, né? A gente sabe que, mais que ninguém aqui, que existe muito mato alto para ser cortado numa possível privatização. A gente está vendo isso acontecer agora no caso da Eletrobras, né? Mas você ainda, mesmo assim, com a estatal sendo bem gerida, dando lucro, você acha que faz sentido?
Sim.
Você falou das competências do Estado, né, no começo. Né? Acho que foge um pouco, mas...
Sim, essa é uma boa pergunta. Mas a empresa dá lucro, deveria ser privatizada mesmo assim? Sim, porque na iniciativa privada ela daria mais lucro ainda. Porque ela seria mais eficiente ainda. Porque ela teria menos cabide de emprego, ela teria menos decisões políticas e mais decisões meritocráticas. Então, de fato, há níveis, né? Há níveis. Você pode ter uma empresa completamente cooptada, né, pelo sistema, né? E aí o cara tá usando, vou pegar um exemplo mais extremo, na Venezuela, sei lá, PDVSA, né, que é a estatal dele de petróleo. Uhum. Ali deve ter um monte de coronel, um monte de gente ali do partido e tal. Uhum. E você, essa empresa está completamente destruída. E você tem outros níveis de empresa. O Correio é melhor, a Eletrobras já era melhor, né? A Sabesp é boa, tanto é que é capital aberto. Então você não consegue fazer o que quiser. Mas ainda assim, ela é estatal e ela ainda assim ela pode melhorar mais ainda. Então é isso, é, você tem diversos exemplos, SEDAI foi privatizada no Rio de Janeiro lá e a gente já consegue ver, teve uma foto da Baía de Guanabara lá com a água limpa, simplesmente porque a iniciativa privada ela tem incentivos melhores. Então, de fato, ela está longe de ser um grande problema, mas pode ser melhor ainda.
É, não, e ela, a iniciativa privada, ela mira a eficiência, né? Independentemente de...
Sim, não porque ela é só boazinha, mas porque ela precisa. Porque se ela der prejuízo, ela quebra. E a estatal, se ela der prejuízo, que nem chama prejuízo, chama déficit, ela pega mais recursos do governo. Ah, então tudo bem, utilizar isso, aparelhar politicamente e tal. Aí se der... Se der 1 bilhão de prejuízo, a gente coloca dinheiro do tesouro lá e dá um jeito, mas eu vou ter tendo benefício, loteando para o partido A, B ou C, utilizando de cabide de emprego, ou tentando fazer política social com política de preço. A iniciativa privada, não. Então ele precisa ser eficiente. Por que que eu sei que uma empresa grande, capital aberto, com compliance, etc., o cara não vai colocar um monte de familiar dele lá que é incompetente? Não é porque ele é bonzinho, é porque ele sabe que se ele colocar, vão destruir a empresa. Ele pode até colocar um familiar, se ele quiser, mas esse familiar tem que ser competente, né? Ele não vai colocar... E mesmo as empresas mais modernas, várias, no mercado financeiro, por exemplo, você não pode colocar familiar, justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Então, ele vai colocar as melhores pessoas lá, mais bem formadas, que tomam as melhores decisões, não porque ele é bonzinho só, mas porque se ele não fizer isso, ele quebra a empresa. Então, por isso que eu acredito mais na iniciativa privada na maioria das empresas.
E aí, você quer...
Eu só ia complementar porque, de fato, às vezes é complicado, não é que seja complicado, mas às vezes pode ser mal interpretado quando você fala, de fato, que, pô, privatizar é bom ou que você não pode ter um piso de alguma coisa ou que você não adianta aumentar o salário mínimo que isso não vai resolver todos os problemas. Porque isso parece... num primeiro momento, impopular. Você, pô, mas você é contra essas pessoas ganharem mais? Você quer que essas pessoas fiquem no zero ali, na merda, vamos colocar dessa forma? Mas no final do dia, são essas mesmas situações, são essas mesmas atitudes dos governos que fazem com que lá na frente,
exato,
a gente tenha um déficit gigantesco. Em, por exemplo, um governo começa a gastar muito porque, eu vou congelar aqui, eu vou congelar esse preço, Enfim, ou vou pagar um auxílio aqui, um auxílio ali, sem pensar de forma fiscalmente responsável, que lá na frente vai cair no colo do mais pobre, porque é onde hoje em dia o imposto incide mais, que é sobre o consumo. Então, no final do dia, o governo vai precisar de dinheiro. Se ele vai gastar muito mais hoje, lá na frente ele vai precisar cobrir o rombo que ele fez hoje em dia. Uhum. Quem que vai pagar? É justamente o mais pobre. Então, quando a gente fala dessas questões de privatização, de tirar da mão do governo, de deixar o governo menos inchado, é justamente para não penalizar o mais pobre. Porque o mais rico... aumentou o imposto aqui ali, beleza, o cara vai continuar vivendo.
Exato.
Ele vai continuar pagando. Uhum. O mais rico vai continuar viajando, entendeu? Uhum. Quem vai se ferrar é o mais pobre. Eu acho que essa é resumindo aqui o que a gente estava falando.
Por isso que todos os discursos eu sempre começo assim, reforma trabalhista, aí vai ter o cara que é contra, falar que está tirando direito dos trabalhadores, né? Ou o piso da enfermagem. Se eu falar que eu sou contra, vai falar, você é contra os enfermeiros, e eu começo toda a discussão assim, negativo. Você não tem o monopolismo da virtude, né? Eu sou a favor, obviamente, eu quero ajudar os enfermeiros. Você não quer mais do que eu. Você não nasceu aí querendo ajudar. Você não tem o monopolismo da virtude. A questão é que tudo aquilo que você diz vai atrapalhar justamente essa classe. Uhum. O que eu estou sugerindo aqui é que a gente tome uma atitude diferente, que na minha visão, e não só na minha visão, mas baseado em vários estudos, em várias evidências do que aconteceu no resto do mundo, é o que vai ajudar.
Uhum.
Piso os enfermeiros? Se fosse ajudar, eu falaria, então, vamos votar a favor. Mas vai prejudicar. O fato é, e a gente está vendo agora, que é o que está prejudicando. Então, eu gosto de dividir, assim, existem decisões populares e existem decisões populistas. Qual é a diferença das duas? Decisão populista é aquela que ela é muito aplaudida hoje e depois ela vai ser criticada lá no futuro.
Uhum.
E a decisão popular é o oposto. Você tem uma decisão que ela sofre alguma resistência hoje, mas por ela justamente trazer benefício, ela vai ser aplaudida lá na frente. O Plano Real foi uma dessas.
Uhum.
Né? Vários partidos, PT, vários partidos votaram contra. Foi o plano que acabou com a inflação. né? E a gente tem aí maior período da história, uma moeda aí desde 94, sem a gente mudar, já vai fazer 30 anos aí quase, né? Exato. Então, justamente isso, a gente quer aqui sugerir políticas populares, né, que vão ser, pode até sofrer uma resistência hoje, mas que vão ser aplaudidas no futuro. A gente não quer medidas populistas que as pessoas vão achar que está sendo legal, mas que vão prejudicar elas mesmas no futuro.
E aí eu tenho um outro ponto aqui, durante a sua fala anterior, você comentou sobre educação, né, a questão das universidades públicas. E aí é um ponto que eu acho que é legal a gente debater aqui. A gente até recebeu a Tabata, que pô, a grande direção da campanha dela. Sim. É a pauta educacional, né? E assim, ela comentava sobre essa mesma questão. Ela defende muito investimento nas primeiras idades, ensino básico de qualidade para todos, mas a minha percepção é que falta um pouco de conta, assim, porque a conta não fecha, assim, não tem dinheiro mesmo. Ainda mais se você for olhar no âmbito estadual, eu acho que ainda mais, né? A gente vê, eu, por exemplo, fui aluno de universidade pública, sei que as condições não eram as melhores possíveis. Embora tivesse uma realidade melhor do que a média das universidades públicas, sei que não era ideal. Assim, os laboratórios não eram os melhores, não eram como os do INSPER, acredito eu, da GV, enfim. Então, porque falta recurso. E aí eu queria entender como que você acha que isso pode ser transformacional e o que dá para fazer de conta em relação a isso. Dá mesmo para trocar o foco, deixar a maior quantidade de recursos nas primeiras idades, na educação básica, sem tirar tanto do ensino superior? Ou você acha que isso é um trade-off mesmo que o governo tem que fazer e que precisa repensar? Assim, eu sei que é uma pauta que não dá voto, né? Você brigar por educação, assim, porque não dá resultado no curto prazo. Então,
eu vou até além, é só um complemento. Hoje um aluno da Poli custa mais ou menos R$8.000, mais ou menos, uma conta que eu vi, para os cofres públicos.
Mais ou menos R$8.000?
Uns R$8.000 por mês, não é isso?
Eu acho que é um pouco mais disso.
Mais que isso. Mais que isso?
Acho que sim, mas...
Então estou sendo conservador.
Exato.
Tá bom.
Acho que é uns 10
custa mil. Custa R$8.000 para os cofres públicos. Esse aluno da Poli, que normalmente, na sua grande maioria, é um aluno que veio da faculdade privada. Da escola privada, desculpa. Porque é um vestibular concorrido, é difícil de entrar, você precisa estudar pra caramba. E muita gente que tá na escola pública do estado não vai ter condições de fazer uma FUVEST e passar competindo com um cara que vem de uma escola privada, que às vezes é uma escola super renomada. E aí a grande questão é: o quão viável seria ter um projeto no estado de São Paulo onde o mais pobre de fato tivesse acesso gratuito, mas o aluno que pudesse pagar, pagasse, nem que seja um pedaço, um negócio percentual à medida da renda familiar.
Na Europa funciona assim.
E outra coisa, o quão viável seria também a gente fazer com que o Estado de São Paulo invista nas escolas públicas de educação básica e deixe de lado, no sentido de não investir tanto na parte, enfim, superior, né? E deixar isso para uma iniciativa privada ou em conjunto com alguém. Isso é factível ou não?
É factível. Se eu dissesse deixar de lado o ensino superior, já me cancelariam. Eu já estou acostumado com essas coisas. Eu entendi perfeitamente o que você disse. Mas as pessoas são assim, elas tiram de contexto. Então eu já estou calejado contra isso. Eu entendi exatamente.
Por favor, não me cancelem.
Não, você não vai, você está tranquilo. Mas se eu falasse com essas palavras, iriam me cancelar. Mas você está tranquilo. Uhum. O que acontece é o seguinte: é justamente isso. O Brasil investe como país europeu em universidade pública superior, e investe como país africano no ensino básico. Uhum. Né? Essa é a questão. E daí, entra naquela questão de transição. Tudo bem. Pode ser que eu não queira cortar os recursos ano que vem e aloque tudo para o básico. Mas o que eu posso fazer? Tudo bem. Eu vou abrir a possibilidade do ensino superior agora ter outras fontes de receitas. Mensalidade é uma delas, mas tem outras. Exploração dos espaços públicos. Não tem como. Mas qualquer universidade de ponta pública nos Estados Unidos, por exemplo, você pode, né? Uhum. Como eu falei do Ibirapuera, se você tem uma área lá que está inutilizada, ela traz vários prejuízos. Primeiro, ela está inutilizada. Segundo, você tem pouca gente circulando ali, fica escuro, as pessoas são assaltadas. Você poderia ter uma empresa, alguém fazer um convênio. Você vai estar o dinheiro circulando ali, como acontece hoje no Ibirapuera, por exemplo. Uhum. Né? Então, nos Estados Unidos é assim. E aí você tem... você pode nomear salas, como acontece no INSPER, na FGV ou qualquer Harvard ou Universidade da Califórnia, por exemplo. E daí as empresas vão lá e querem patrocinar. Olha só como é péssimo, né? Você vai ter uma sala de aula patrocinada por uma empresa com todos os recursos bons, bem cuidada, etc., como acontece na universidade de ponta. Então, eu acho que tem que abrir possibilidade para receitas adicionais. Uhum. E mensalidade é uma delas. É,
existe essa questão de salas patrocinadas, por exemplo, eu sei que existe, mas é raro, assim.
É muito raro.
Muito raro.
Não existe um mecanismo simples para isso.
Mas isso é um projeto de lei? Isso passa pela Assembleia em São Paulo? Isso vem do Executivo?
Exato.
Como que isso, de fato, sai do papel, assim?
É, de fato, tem que ver quais são os mecanismos. Eu acho que o deputado, ele tem dois papéis ali. Primeiro é isso, né? É formular projetos de lei e votar projetos de lei, né? Uhum. E fiscalizar o governo. É, mas ele pode também construir coisas do governo, que vai via governo, né? Que não precise... Ou que possa passar também pela Assembleia. Mas eu acho que existe um trabalho que a gente chama de advocacy, que é justamente empurrar o debate, né?
Sim. Pessoas se conscientizarem depois no final.
Exato. Como, por exemplo, no meu caso, né? Tem 184 mil pessoas no Instagram. Uhum. Quem não segue pode seguir lá, Léo Siqueira BR. Ué. O que a Petrobras tem a ver com o mandato estadual? Zero. Estadual, zero. Mas, pô, é uma pessoa, né, que até chama de influencer hoje, que você pode falar sobre isso. Então, você está empurrando o debate lá para frente, uhum, né? E aí, você vai conscientizando, você vai educando as pessoas, falando, olha, precisa de receitas adicionais, etc. Então, acho que esse papel é muito importante. Então, mesmo que não tenha, teve um projeto agora, que era até do general Peternelli, se eu não me engano, que estava falando de cobrança de mensalidade na Universidade Pública Federal, né? Então, e daí eu falei, a favor, etc. Então, acho que é isso. A gente tem que ter receitas adicionais para as universidades para poder justamente concentrar os próximos recursos na educação básica. Uhum. Para a gente passar a investir na educação básica como país europeu também, não só no ensino superior. Com a questão da tabela que você falou, é verdade, muitas vezes falta conta e sobra, às vezes, boa vontade e tentativa de ajudar.
Boas intenções tem de um monte.
Exato. O Auxílio Brasil lá, aumentaram de... Tá 400, aumentaram para 600, aí o Ciro falou em até 1.000. Pô, acho pouco, vamos botar 10 mil logo, pô. Ah, mas 10 mil é muito. E da onde você tirou que 1.000 é suficiente, que o governo tem dinheiro? Tem que fazer conta, né? Então, por que um você acha muito, o outro você acha razoável? Que conta que você fez para chegar nessa conclusão? Tem dinheiro? Essa é a primeira pergunta, né? E aí, de novo, cada vez que a gente gasta mais... aumenta o nosso endividamento, aumenta os juros e maior parte do nosso pagamento das despesas vai para juros da dívida, né? Uhum. Ou seja, olha, dinheiro que poderia estar indo para construir escola, hospital, está indo para juros porque o governo não se comportou da maneira que poderia. A PEC Kamikaze, por exemplo, Tabata Amaral votou a favor da PEC Kamikaze, 50 bilhões ali fora do teto. Irresponsável. Juros subiu, tal, né? Ah, boa intenção. Ela não está mais preocupada que eu com os mais pobres. Só que isso aí foi um erro nesse voto. Ah, precisamos cuidar. Sim, as mesmas pessoas que estão agradecendo agora, uma medida populista, em janeiro vai sofrer com inflação, vai sofrer com falta de recursos nos hospitais. Por quê? Porque lá na PEC Kamikaze, uma das coisas era redução do ICMS para o setor de álcool. Então está dando mais dinheiro para o usineiro. Simples assim, foi isso que ela votou, uhum, também, né? Então, às vezes, falta conta, como você falou. E uma coisa também que eu vejo que as pessoas têm muito da política e quem estiver esperando isso de mim, eu não sou o candidato ideal delas, que é você fazer lobby pro seu grupo. Ah,
somos industriais, nós...
Exato, vou pedir subsídio pros industriais, né? Ah, se eu sou policial federal, vou pedir ali, vou brigar só por aumento. E aí cada um fica brigando por aquilo ali. O que acontece é que a gente é pobre e cresce 0,6% ao ano de PIB per capita há 40 anos justamente por essas medidas, né? E o que ela faz é isso. Não, ah, reforma da Previdência, ah, tudo bem, eu acho que os professores têm que se aposentar antes de todo mundo. Ué, por quê? Minha mãe é professora. Por que tem que se aposentar de todo mundo?
A doméstica não se aposenta antes.
Não se aposenta antes? Não, pior, a professora que ganha o triplo ali, que muitas vezes o salário é pouco, eu concordo, mas é o triplo da merendeira, a merendeira vai trabalhar 10 anos a mais do que a professora, ué. Aí cada um fica brigando por isso, e ela faz muitas vezes isso. Ué, o foco tem que ser na educação, tem que ser no aluno. O aluno está aprendendo, ele está com recurso, tem sala de aula para ele. Se você ficar fazendo só lobby, e aí é isso, cada um fica fazendo lobby pro seu grupo, pronto, um quer salário para um, e aí... não adianta. Quem acha que desenvolvimento econômico é dar benesses para grupo específico, a gente vai ser sempre um país de privilégio. Quem que vai ganhar mais? Quem grita mais, quem tem um poder de barganha maior. Aí o STF e o Judiciário ganham de lavada, porque são os caras que têm mais controle ali, por isso que eles têm férias de 60 dias, por isso que eles têm aumento de 39 para 46 mil reais. Exato, aí vira esse país. A partir do momento que a gente trata os iguais como iguais, né, para parafrasear aí o Marcos Lisboa, aí sim a gente começa a justamente olhar de fato para quem precisa, que são os mais pobres. Né?
É, o brasileiro ele tem uma dificuldade muito grande de diferenciar o interesse público do interesse privado. Né? As coisas se confundem. Mas aí, voltando, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para ela.
Última pergunta que a gente está acabando o tempo.
Tá bom.
Na verdade, já passamos. Né?
Tá, vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para ela. O que, que você faz para mudar a educação básica? É só recurso? Porque, na minha concepção, você falou, beleza, você precisa de um período de transição. Mas na minha percepção, não existe preparação. Você precisa primeiro fomentar a classe de professores, porque não existe quase pessoas querendo se tornar professores. Você precisa pagar mais. Né? Isso tudo é um ciclo. Né? Como que você faz para, vamos dizer assim, quebrar a roda, né? E fazer isso...
É uma boa pergunta, porque todo mundo gosta de fazer. Ah, então vamos, né, só mais dinheiro para educação. Dinheiro, as pessoas estão pedindo mais dinheiro para educação há 40 anos e não resolve, né? Então, me parece que não seja esse só o caminho. Uhum. A questão não é só recurso, a questão é que a gente investe mal, né? Então, a gente precisa investir melhor. E aí, é um projeto de lei que um deputado, Daniel José, que fez INSPE lá também, propôs, mas que acabou não passando, se não me engano, e que é um projeto que eu retomaria com certeza. Que não é mais dinheiro, é simplesmente mudar as regras do jogo. O que que acontece? Os estados recolhem ICMS, né? E aí ele redistribui para os municípios, né? De acordo com alguns critérios. Em São Paulo tem alguns critérios fixos. Ah, para quem tem mais população recebe mais, quem tem uma área verde recebe mais, etc. O que que o Ceará fez lá com o Ciro Gomes na época? Né? Ele redistribuiu o ICMS em critérios educacionais. Ou seja, quem melhorar nos índices vai ganhar mais. Quem está na ponta também vai ganhar mais. E aí o que acontece? Você muda os incentivos totais para os prefeitos. Os prefeitos agora eles passam a ter que educar mais a população, não só porque ele é bonzinho que está preocupado. Porque, de novo, todo mundo diz que está preocupado há 40 anos e não melhora. Mas ele quer, de fato, melhorar, porque se ele precisa dos recursos, então ele vai precisar melhorar nos índices de educação. Então agora ele vai ter meta para melhorar no IDEB, que é o índice de educação, né, dos estados. Ele vai ter que construir mais creche. E isso... E a gente precisa sempre avaliar se as políticas resolvem, né? Sempre precisa fazer avaliação de impacto, mas isso tem vários estudos que mostram lá no Ceará que melhorou muito a qualidade de educação por esse repasse do ICMS educacional que a gente chama. Então, esse seria um projeto para mudar as regras do jogo, sem um real a mais de recurso, só criando os incentivos para os prefeitos melhorarem os índices de educação.
Boa. Eu quero fazer uma última pergunta polêmica, responda se quiser.
Claro.
Não responda se também quiser. A gente sabe que a eleição presidencial, agora falando, isso vai ditar também um pouco de como que o país vai continuar caminhando. Se vai ser mais reformas, se vai ser menos reformas, mais populismo, menos populismo, enfim, isso já está meio um pouco dado. Em um cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, quem você, Léo Siqueira, votaria, escolheria e o porquê?
Olha só...
Ou pode anular também, se você achar melhor.
Exato, exato. No primeiro turno eu vou Luiz Felipe Dávila, né? Porque...
Inclusive, você faz parte da campanha dele.
Correto? Exato, ele me chamou para ser o coordenador do programa econômico dele. Então, eu sou um dos coordenadores lá e a gente discute muito o programa de governo. Eu, obviamente, sou avisado para falar que esse é o melhor programa de governo, mas é que, de fato, nas coisas que eu acredito, reforma administrativa, reforma tributária, abertura comercial, etc. Então, no primeiro turno, eu vou nele. O que eu costumo responder é que, assim... Tem muito voto de vou votar no A porque eu não quero B, né? Vou votar no B porque eu não quero A. Tem muita gente votando assim. E eu não compro nenhuma ideia de que não, você não pode votar naquele porque ele vai destruir o país. E aí você conclui implicitamente de que então com outro isso aqui vai virar a Suíça. Não, é o que eu falo. E eu já fiz um post sobre isso. Qual país a gente vai pegar em 2023, né? A gente vai pegar um país com muito gasto, com uma inflação alta, com juros altos, resultado do populismo fiscal que a gente teve. Agora virou bagunça. Ah, vamos passar PEC kamikaze. Ah, vamos aumentar o Auxílio Brasil de 400, o Bolsonaro já falou 800. Então, o Bolsonaro ali, que é do governo, já falou 800. O Ciro fala em 1000. Com certeza o Lula deve falar algo em torno de 800. Então, a gente vai pegar, independente de quem foi eleito, a gente vai pegar um país que com uma dívida, com um cenário fiscal ruim. ah, tá tendo superávit e tal. Sim, mas um momento de curto prazo, porque nosso imposto é sobre consumo, porque a gente congelou a folha dos funcionários públicos, e dependendo de quem foi eleito, vai ter que dar esse aumento. A gente teve o um aumento do STF de 39 mil para 46 mil, o que gera um impacto aí, eu tinha calculado, se não me engano, de 20 bilhões. Então, independente de quem seja eleito, vai ser um cenário ruim. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, eu não voto em quem já foi preso, tá? esse vai contra os meus valores, e eu não voto em quem já foi condenado, e as pessoas dizem que não foi. Foi condenado, sim. Só por um trâmite lá, dizem que não percorreram, mas não exato, por tecnicalidades. Uhum. É isso que eu digo.
Boa. Queria te falar também, que a gente deixa esse espaço para todos os candidatos que vêm aqui, se você quiser diretamente para a câmera, falar o porquê que o pessoal deveria votar em você, e enfim, e aí depois a gente finaliza.
Certo.
Dá para você, se quiser falar com o público, depois faça os seus cortes.
Primeira coisa para seguir nas redes sociais, né, Léo Siqueira BR, no Instagram e no Twitter, a gente posta conteúdo todos os dias aí sobre economia e política. E bom, eu falei, acho qual que é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que a gente cresce pouco faz tempo, independente do partido A ou B, né? A gente cresce muito pouco, não começou em 2018 com o Bolsonaro, para quem quiser colocar na conta dele, e não começou em 2003 com o Lula também, para quem quiser começar na conta do PT. A gente cresce pouco e é um país de renda baixa, porque a gente tem políticas públicas ruins, que a gente vai populismo atrás de populismo, e a gente não consegue crescer de fato. Então, o que a gente precisa é de boas pessoas lá, que de fato analisem as políticas públicas, que de fato façam as contas e não sejam populistas. E eu vim aqui para combater o populismo, independente do lado que ele veio. Me preparei aí faz 15 anos, né, estudando nas melhores escolas do Brasil e do mundo, e consegui mudar minha vida através da educação. E queria também poder chegar lá para poder falar para as pessoas, quando eu voltar na Zona Leste, eu sempre volto, né, falar, pô, é possível você sair de um lugar simples, contrariar as estatísticas, e você chegar nas melhores instituições e ter sucesso na vida, independente da sua raça, cor, seu sobrenome. É esse Brasil que a gente quer, com menos privilégios e mais oportunidades.
Boa, boa, show de bola. Qual é o número mesmo?
30.600.
Boa. A gente teve aqui o astronauta, ele não falava o número dele, o assessor dele ficava louco lá atrás.
Pois é.
Mas enfim, Léo, obrigado, foi super legal.
Eu que agradeço.
A gente até estendeu um pouquinho aqui do tempo, mas acho que fica o convite aqui, caso você seja eleito, ou caso também não seja eleito, para você voltar para a gente discutir mais sobre a economia, bacana, sobre alguns pontos específicos, às vezes, de alguns episódios. Acho que seria super legal de ter você aqui de novo.
Sim.
Obrigado, tamo junto. Pessoal, valeu, até o próximo episódio. Fui.
A Genial foi indicada ao prêmio Reclame Aqui. Isso é um grande reconhecimento para as empresas que mais respeitam, valorizam e oferecem atendimento de excelência aos seus clientes. E por isso, a gente pede o seu voto para conquistar esse prêmio. É bem rápido, basta clicar no link